Quando estas ilhas dos Açores foram povoadas, não havia por cá lagartixas. A lagartixa é um réptil, quer dizer, um animal que se desloca arrastando-se. É uma espécie semelhante ao lagarto, mas mais pequena. Outros répteis mais conhecidos são as cobras e os crocodilos. Conhecidos, é claro, da nossa gente apenas por ouvir falar deles, ou então por desenhos, e agora também ainda pelo cinema. Embora ainda haja biologistas que, desprezando ou ignorando as conclusões dos geólogos, admitem que estas ilhas já estiveram ligadas ao continente, a verdade é que os Açores foram formados por tremendas convulsões vulcânicas que começaram aqui, no meio do oceano, há mais de 10 milhões de anos, sem nunca terem estado, portanto, ligadas à Europa ou à África do Norte. Quando a geologia só por si não pudesse tirar esta conclusão, bastaria, para mostrar o isolamento dos Açores desde a sua formação, o facto de aqui não terem sido encontrados pelos primeiros povoadores, senão seres vivos, animais ou plantas, que para aqui pudessem ter vindo por si, como as aves, ou fossem arrastados pelo vento ou pelas correntes marinhas. As próprias aves trazem consigo, presas às penas, minúsculos insetos e sementes de plantas. Por outro lado, não se acharam nos Açores nem mamíferos, nem répteis, nem batráquios. Todos os animais destas classes que aqui existem hoje foram, pois, trazidos para cá, voluntariamente ou não, pelo homem. Assim, os cães e os gatos trouxeram-nos para cá os primeiros colonos, mas os ratos, esses vieram metidos no meio de cargas de navios ou conseguiram safar-se daqueles que davam à costa. As lagartixas, segundo narra Afonso Chaves no seu trabalho sobre a introdução de algumas espécies zoológicas nos Açores, foram trazidas para o Castelo de São Brás, em Ponta Delgada, há uns 100 anos, por soldados de artilharia vindos de Elvas. Esta circunstância leva à conclusão de que essa introdução foi anterior ao ano de 1863, pois foi pela organização do exército haitiano que foram criadas as companhias de artilharia de guarnição dos Açores. Até essa data, eram destacadas para Angra e para Ponta Delgada companhias dos regimentos de artilharia de Valença e de Elvas. A data de 1860, apontada por Chaves, é, pois, muito de aceitar. Não sabemos em que ano vieram as lagartixas para a Terceira, nem se vieram de São Miguel ou se foram também trazidas do continente. O que podemos afirmar é que há mais de 60 anos elas já por cá existiam, no castelo pelo menos, e que eram em muito menor quantidade. Agora, as lagartixas estão espalhadas por toda a parte e em certos lugares, onde podem esconder-se com segurança, como são as muralhas e velhos muros crivados de fendas e de buracos, elas amontoam-se em quantidade assombrosa. Mas nós nem sempre as vemos. Não é porque elas emigrem, pois as lagartixas são animais de hábitos sedentários. O que elas são é muito sensíveis às variações de temperatura, tal qual como muitas pessoas que sentem intensamente tanto o frio do inverno como o calor excessivo do verão. Em primeiro lugar, escolhem as lagartixas sempre muros que estejam pelo menos em parte do dia expostos ao sol. Só raramente se vê uma lagartixa num muro voltado ao norte. No inverno, ninguém as vê quando o tempo está coberto e o sol não dá de chapa no muro onde se escondem. Mas se de repente o sol se descobre, não tardará que nas fendas e buracos comecem a aparecer os focinhos triangulares e agudos das lagartixas, que dali a pouco saem cá para fora as mais afoutas, e se o observador tiver a paciência de se conservar quieto, verá pouco a pouco o muro ir-se cobrindo de lagartixas que parecem espreguiçar-se ao sol. Basta que as nuvens lhes tapem o sol para elas voltarem pouco a pouco, cada vez mais apressadamente, aos buracos. O muro fica limpo e ninguém dirá que nas entranhas dele se abrigam centenares de lagartixas. Também agora no verão, as lagartixas não aparecem nas horas em que a canícula aperta mais. O mesmo estado de modorra que as mantém inertes no inverno apodera-se delas quando aperta o calor do estio. Pode bem dizer-se que as lagartixas são assim uma espécie de animais de meia estação. Valerá a pena perder tanto tempo a falar de lagartixas? Vale, porque a elas estão ligados fenómenos que merecem estudo. Em regra, o único interesse que as lagartixas despertam é o dos rapazes que as perseguem, na sanha com que condenam invariavelmente à morte todos os animais que lhes caem nas unhas, sejam pássaros, grilos ou gafanhotos. Mas, para os estudiosos, a lagartixa destas ilhas oferece a ocasião de abordar alguns problemas da biologia e um dia veremos de certo por aqui algum naturalista exótico, parado diante dos muros de máquina fotográfica em punho e caderno de notas, a olhar para as lagartixas. Na realidade, apesar da sua recente introdução nestas ilhas, elas já começam a diferenciar-se das do continente. Algumas atingem dimensões consideráveis para a sua espécie. Outras apresentam-se com uma cor esverdeada ou com outros tons diferentes daqueles que mostram as lagartixas vulgares. Também nos hábitos, elas têm sofrido algumas modificações, especialmente na alimentação. As lagartixas alimentam-se de insetos e destroem, por isso, milhares e milhares de bichos que são prejudiciais à agricultura. Mas aqui já se multiplicaram tanto que parece que os insetos já não lhes chegam para as refeições e deitam-se às ervas e aos frutos, especialmente às uvas, que lhes sabem muito bem. Tudo isto merece observação e estudo, tanto mais que nunca ninguém ainda se lembrou que saibamos de reparar nestas coisas. Na Ilha da Madeira também existem as lagartixas e da mesma espécie das nossas, a Lacerta do Gési. Mas ao passo que as dos Açores foram aqui introduzidas pelo homem, as da Madeira já lá se encontravam quando João Gonçalves Arco descobriu aqui a ilha. Diz o cronista que quando o dito navegador desembarcou pela primeira vez na ilha, já encontrou umas lagartixas pequenas do tamanho de um dedo, que não fazem dano notável nem são peçonhentas. E agora surge a questão de averiguar como foi que as lagartixas foram parar à Madeira. Teria a Madeira estado já ligada ao continente africano, onde vivem estas lagartixas comuns a toda a zona mediterrânea? Embora sem autoridade para falar do assunto, pelo menos com a mesma desenvoltura com que falamos dele quando se refere aos Açores, permitimos-nos duvidar de tal ligação. Neste caso, há que admitir que as lagartixas tenham sido levadas para a Madeira por gente ida da Mauritânia e que lá se não fixou. Mais ainda, esse transporte das lagartixas poderia ter sido involuntário, pois estes animaleiros poderiam muito bem ir escondidos em carga transportada pelos viajantes sem eles darem por isso. A corroborar esta suposição, apresentamos o seguinte exemplo, ocorrido aqui mesmo na Terceira, ainda não há um mês. Exemplo para meditar por esta e por outras razões ainda mais ponderosas. Há cerca de um mês, veio procurar-nos uma pessoa que trabalha no aeródromo das Lajes para nos mostrar um bicho que trazia ainda vivo dentro de um frasco e que ele apanhara quando se esgueirava de um fardo de carga tirado de um avião que vinha de Marrocos. Não nos foi difícil verificar que se tratava de uma osga, muito possivelmente da espécie denominada Tarêntula mauritânica, comum em Marrocos e que também existe na Madeira. Ora, assim como esta osga veio do norte da África para a Terceira escondida num fardo, também poderiam ter ido lagartixas da mesma proveniência para a Madeira. Não foram de certo de avião, mas acomodavam-se muito bem, com certeza, nos caiques mouriscos, tanto mais que não consta que as lagartixas sofram de enjoo do mar.